tema que nos foi proposto está em Gálatas capítulo 5, então já abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta. Além da transformação de consciência que o Evangelho nos traz, a palavra por si é eficaz, verdadeira e cumpre o que foi proposto em sua ida, não volta vazia. Gostaria de trazer uma reflexão sobre parte desse texto, na verdade, sobre uma palavra desse texto. Essa é a terceira semana dos frutos do Espírito. A primeira semana foi uma semana de introdução ao fruto do Espírito. Na segunda semana nós falamos sobre o amor. E hoje trataremos sobre a alegria. Gálatas capítulo 5, eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, a partir do versículo 13 até o 26. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nós falamos sobre o fruto, nós falamos sobre o amor, e hoje nós vamos falar sobre alegria. Uma alegria enorme estar em comunidade, abrindo a palavra de Deus e falando sobre o evangelho do amor que nos foi proposto por Jesus Cristo. Lembrando que, uma rápida lembrança, quando falamos do fruto, não é plural, é singular. Então, o fruto, o que os teólogos mais aceitam, é dizer que é o amor. E o amor tem características. Então, quando falamos do fruto, falamos das características do fruto. Quando falamos de fidelidade, quando falamos de alegria, estamos falando das características do fruto. São todas essas em um só. Não sei se foi usada essa analogia na introdução, mas da primeira vez que nós fizemos essa sequência de mensagens, a analogia foi ao cacho de uva. Você chama de uva, mas tem vários frutos ali, né? Um único fruto com várias características, é um nome só, com várias ramificações. Quando lemos a carta de Gálatas inteira, nós percebemos que o motivo pelo qual ela foi escrita pelo apóstolo Paulo era dar base, era dar um pouco de conhecimento do que é o Evangelho para a igreja da Galácia, porque eles estavam sendo atacados por um grupo de pseudo-pregadores dizendo que para ser salvo era só cumprir a lei de Moisés e estava tudo certo. Então, quando você vai estudar o livro de Gálatas, você percebe que alguns estavam se convertendo ao judaísmo. E a gente, quando escuta sobre a Igreja da Galácia, você vai perceber que várias das teses teológicas de defesa do cristianismo puro e simples vem desse livro aqui, como vem de quase todas as cartas do apóstolo Paulo. Então ele queria ajudar os crentes da Galácia a rebater esse grupo de pregadores que diziam que era preciso guardar a lei de Moisés, aquela lei lá, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, por aí vai. E o Paulo, ele vai esclarecer essa igreja aqui em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24. Você já está com a Bíblia aberta, volta duas páginas aí. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Primeira coisa, ele vai falar que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 24, ele vai falar que assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Justificação pela fé. Então a salvação é pela fé em Jesus Cristo, isso não há como contestar lendo o Novo Testamento. Então ele vai explicar isso para a igreja da Galácia, vai falar, olha só, a salvação não é pela lei, a lei foi só para dar um caminho para a gente até Jesus. Chegou em Jesus para frente, negão. Justificação é pela fé, não é por obras. Então não adianta ser só não roubar, só não matar, se você não foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê tem a vida, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então ele vai falar isso no capítulo 3. No capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos tratando, ele vai cuidar de dois temas principais. Primeiro tema, o legalismo. Por esses pregadores, eu vou dizer pseudo-pregadores, estarem trazendo muito essa ideia do judaísmo, da lei como meio para a salvação, ele combate isso muito veemente, combate veementemente no capítulo 5. Então, o que é legalismo? Legalismo é colocar a lei acima de tudo, a lei acima até de Deus. Então, legalismo é achar que, porque eu cumpro toda a lei, eu tenho salvação eterna. Não é verdade. A tentativa de agradar a Deus por nosso próprio esforço não é uma singularidade da Igreja da Galácia, não. Hoje em dia a gente tenta fazer isso o tempo todo. E até quem já sabe que a salvação não é por obras, é pela fé, continua tentando agir para alcançar a salvação por obras. Então, quando você conhece o Evangelho, você procura ao máximo agir de acordo com aquilo que você conheceu. O Evangelho de Jesus, a graça de Jesus, ela modifica as atitudes do ser humano. Uma pessoa que ainda rouba ou que ainda pratica, ou que ainda é preso a algum vício de pecado, ela não foi alcançada pelo Evangelho. Daniel, você está falando que crente não peca? Não, estou dizendo que crente peca. Só que crente é justificado pela obra redentora de Jesus. Então, quando você age com caridade, age com amor, que é o fruto do Espírito, para buscar a salvação eterna, você ainda não conheceu o Evangelho. Daniel, então eu não tenho que agir com amor? Veja bem, vamos fazer o caminho contrário. Quando você conhece o Evangelho de Jesus, crê em Jesus Cristo e aceita a obra redentora dele na cruz, você entende que os seus pecados que hoje você comete já foram com ele lá, já foram redimidos por ele na cruz do Calvário. E nenhuma ação sua vai ser maior do que a ação de entregar a própria vida pela sua vida, que foi o que Jesus fez. Entendeu? Então nós podemos praticar a caridade, nós devemos praticar a caridade. Mas nenhuma obra caridosa, você pode doar 1 milhão para uma instituição filantrópica, você pode fazer o que você quiser, doar os seus bens aos pobres, falar a língua dos anjos. E se você não tiver amor, não vai ser nada. Se você não acreditar na obra redentora de Jesus na cruz, isso não vai valer de nada vai valer. Então ele vai combater o legalismo dessa forma, vai dizer que não adianta você fazer um monte de coisa e você não acreditar na obra redentora de Jesus, porque o que salva é a obra redentora de Jesus. E a segunda coisa que ele queria combater era o conflito entre a própria igreja. Nós lemos do capítulo 13 ao capítulo 26. Eu vou frisar aqui o versículo 13 ao versículo 26. Vou frisar o versículo 15. Olha só. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A nova tradução na linguagem de hoje, ela vai fitar um pouquinho mais esse versículo e dizer: se vocês agem como animais selvagens, cuidado para não acabar com a espécie. que ele está querendo dizer? Se vocês começarem a se morder um ao outro, começar a brigar um com o outro, vocês vão acabar com a raça de crente, com a espécie de crente que tem aí. Então parem de combater uns aos outros dentro da comunidade, dentro da cidade que vocês estão pregando o evangelho. Parem de se morder e se devorar, senão vocês vão se destruir. Isso existe muito também hoje, nos tempos atuais. Então a gente vê, vou chamar de ideologia, mas a gente vê teses diferentes sendo usadas como motivo para briga, para dissensão e para facção, que é a divisão completa. Então, esse tipo de atitude da Igreja da Galácia, eu estou querendo trazer um pouquinho do que eles estavam vivendo para o nosso tempo. Não está longe, não está longe, não está longe. Na última vez que eu trouxe uma reflexão para a igreja aqui, eu falei sobre a igreja do Atos dos Apóstolos, que parece que a gente está longe pra caramba da igreja primitiva. Se Paulo pregasse hoje, ele ia ser apedrejado. Eu lembro que eu falei isso. Falei, se Paulo pregasse hoje, a gente ia matar o cara, porque ia falar que ele era o herege. A gente está muito distante. Da Galácia, nem tanto. Da Galácia, a gente observa, a gente percebe muita similaridade com alguns, sem querer generalizar, mas com algumas das ideias que são hoje propostas, principalmente nos púlpitos das igrejas. Então, Paulo está falando para a igreja da Galácia parar de legalismo, parar de achar que a lei está acima de tudo, inclusive acima de Deus e da obra redentora do seu filho, e parar com os conflitos entre eles. Só que Paulo não dá só o problema, que é muito fácil eu entrar numa comunidade e falar problema 1, problema 2 e problema 3. Colocar num telão, falar, olha só, aqui tem 3 problemas para vocês, tá bom? Amém, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É fácil isso aí. Isso aí é mole. Vou chegar aqui, vou citar 30 problemas do Diego e vai ser muito fácil. Agora, Paulo apresenta o problema e apresenta junto com o problema a solução. Qual a solução apresentada para o Paulo? Vamos lá. Primeira solução, no versículo 22, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, eu vou dar a solução para vocês acabarem com esse legalismo e acabarem com essa dissensão, com essa briga entre vocês. O fruto produzido pelo Espírito. Está aí a solução. Você quer acabar com uma briga em uma comunidade? Você quer acabar com uma briga em um círculo de amizade? Seja usuário viciado no fruto do Espírito. Não pare de produzir o fruto do Espírito. Sempre frisando isso, porque o fruto não é nosso, senão seria fácil. Qualquer humorista teria a alegria do fruto do Espírito, porque ele é engraçado. Então não é uma coisa humana, é do Espírito. Partindo desse princípio, não adianta você fazer 30 mil piadas e fingir que a sua vida é alegre e você não tem o fruto se não tiver tudo. Então é tudo reunido. Esse é o princípio. O amor como fruto produzido pelo Espírito. Esse amor ao próximo já cumpre a lei. Ele vai falar isso no primeiro versículo que a gente deu. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 14. Toda lei se resume num só mandamento. Amai o seu próximo. Ponto. Então, quando você usa do fruto do Espírito, do fruto produzido pelo Espírito, amor ao próximo, você já cumpre a lei. Nunca vi alguém que ama o próximo ter inveja do que ele tem. Nunca vi alguém que ama a vida humana, ama o próximo, tirar a vida humana, matar o próximo. Nunca vi isso. Olha, eu gosto muito desse relógio, eu vou quebrar ele agora, vou jogar fora. Nunca vi isso. É uma compatibilidade total do que eu falo para o que eu faço. Então, se eu amo, eu não cobiço o que é do meu amigo, o que é do meu próximo, do meu irmão. Se eu amo, eu não dou falso testemunho. Se eu amo, eu não tiro a vida dele. E então, toda lei é cumprida no amor. Toda lei se resume no amor ao próximo. Por que a gente leu esse texto todo? No começo aqui, no versículo 19, ele vai falar que as obras da carne são manifestas. E no versículo 22, ele vai falar que o fruto do Espírito é. Atenção, as obras da carne está no plural. Então, para fazer coisa ruim, você pode fazer um monte diferente. O fruto do Espírito está no singular. É uma coisa só. Esse fruto tem características. Então, quando a gente fala que o fruto é o amor, a gente vai caracterizar o fruto a partir do que a gente já entendeu. Então, nós entendemos que o fruto é o amor. Agora, nós vamos caracterizar o fruto. Primeira característica que Paulo vai dar aqui no capítulo 5 de Gálatas para o fruto. Alegria. Daniel, como é que eu vou caracterizar o fruto? É simples. Você imagina o amor, só imagina, o amor como uma pessoa, como um ser. E aí você imagina esse amor alegre. Você caracterizou o fruto. Você imagina esse amor manso. Você caracterizou o fruto. Então você vai dar a característica para o fruto. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. A alegria é a primeira característica que é dada ao fruto do Espírito. Frutos com características, amor passivo, amor fiel, amor bondoso, etc. A alegria é o amor regozijando, é o amor feliz da vida. Essa é a alegria produzida pelo Espírito. Mas essa alegria não é um sentimento de júbilo padrão humano. Alegria, passei na faculdade, comprei meu primeiro carro, adquiri meu imóvel próprio. Alegria, padrão humano. Alegria, padrão Espírito Santo. Conquistei a salvação eterna. Isso não é alegria para uma semana, cara. Isso é alegria para depois da vida toda. É eterna. Não vai acabar essa alegria. Então, essa característica do fruto, ela começa falando da alegria, o amor regozijando. É um sentimento de júbilo de quem já conheceu o amor produzido pelo Espírito. Então, se você já conheceu o fruto do Espírito, você agora está alegre por esse fruto. Porque o fruto te deixou alegre, o Espírito te deixou alegre. E você vai jogar alegria para tudo que é lado. Você vai esbanjar alegria. Tão importante ser alegre que quando a Bíblia, até o próprio Paulo, abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Romanos, só voltar um pouquinho aí, capítulo 14, versículo 27. Romanos capítulo 14, 17, perdão, 17. Vamos começar a ler do 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você vê esse texto, você fala, caramba, a alegria é tão importante como o fruto do Espírito, que é nesse texto, um dos três pilares do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas se não é isso, é o quê? É justiça, paz e alegria. Pilar do reino de Deus é a alegria. A alegria do Espírito é eterna e não circunstancial. Quando eu digo isso, eu vou voltar lá no Velho Testamento. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 3. Isaías vai anunciar o ano da bondade do Senhor. Vai pregar a libertação. A gente tem muitas canções que falam desse texto. Isaías capítulo 61, versículo 3, e depois eu vou pular para o versículo 7. 3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da glória de Deus. Versículo 7. Em lugar da vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se alegrará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. A alegria que Deus, através do Espírito Santo, faz frutificar em nós é uma alegria eterna. Daniel, e o que é circunstancial? A tristeza. O contrário da alegria que Deus nos dá, não é a tristeza que Deus nos dá. É qualquer tristeza que nós passamos. Porque a alegria de Deus é eterna. A alegria como fruto do amor produzido pelo Espírito Santo em nós é eterna. Circunstancial é a tristeza, que dura uma noite, mas a alegria logo volta, pela manhã. Ela, como a alegria é eterna, ela não precisa de movimentos religiosos. A igreja hoje, e principalmente os mais jovens, e quando eu digo mais jovens, eu estou falando até os 40, tá dentro, né? Principalmente os mais jovens, ela é uma alegria alimentada por congressos, por eventos, por retiros. Não, você não gosta de retiro? Marca aí que eu tô dentro. Gosto muito. Esses eventos, eles entrelaçam os irmãos, eles aumentam a comunhão, ele aumenta o amor fraternal, ele te ensina a amar aquele irmão que dá um carrinho violento lá no torneio de futebol do retiro da igreja. Então ele vai te ensinar muita coisa, isso é muito bom, isso aumenta a comunhão da igreja. Mas a nossa alegria, ela não pode e não é, essa alegria ela não é alimentada por movimentos religiosos, por eventos religiosos. Domingo a domingo eu pego uma porção de alegria, vou gastando na semana, sábado eu já estou revoltado, aí domingo eu vou de novo, me encho de alegria. Não é assim. Você não vem para a igreja para se encher de alegria. Você é cheio de alegria. Amém? Ela é, pelo contrário, né, do que a gente pensa ou do que a gente imagina, a alegria ela não é alimentada por esses eventos de satisfação em comunidade ou eventos de satisfação pessoal. Não é. Pelo contrário, essa alegria ela é aprimorada, ela é trabalhada na dificuldade. Daniel, o que é isso? Falando que quando eu estou em dificuldade é que eu tenho que estar mais alegre? É, filho. Abre aí, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 12, versículo 9. Essa eu vou esperar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Atos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, 9. Leia aí comigo. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ponto. E o versículo continua. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. A sua fraqueza, a sua dificuldade, ela existe para te alegrar, para aumentar ainda mais a perfeição do poder de Deus em você. Se a gente parar para pensar, se nós não temos a necessidade, se nós não temos dificuldade, se nós não temos fraqueza, por que nós buscamos a perfeição que Jesus nos ensinou a buscar? A santidade que Jesus nos ensinou a buscar? Não teria necessidade. Está tudo bem contigo? Você é 100%? Então, o que vai aperfeiçoar o poder de Deus em nós é a nossa fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que ele vai se alegrar. Olha, eu estou feliz demais. Por quê, cara? Estou cheio de prova. Rapaz, estou cheio de dificuldade. Estou passando um perrengue. Estou passando pelo vale. Estou muito feliz, cara. Eu estou vendo Deus agir. Eu estou vendo o poder de Deus. Por quê? Porque eu estou na dificuldade. Por isso que eu estou vendo o poder de Deus. João capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 33. Último versículo do capítulo 16. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês completam aí. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tende alegria. Porque eu venci o mundo. Estou cheio de dificuldade, cara. Não te pegaram desprevenido. Eu tinha uma professora que falava que guerra avisada só pega cego e aleijado. Está avisado, está aqui, ó. Antes de eu nascer, antes de todo mundo aqui nascer, já estava escrito. No mundo tereis aflições. Mas fica contente, cara. Busca o Espírito Santo de uma forma que ele produza em você um fruto chamado alegria. E essa alegria faça você se regozijar na sua fraqueza e na sua dificuldade. Porque você é bom? Não. Fica feliz, porque ele já venceu o mundo. Glória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você entende isso? Você entende o quão é importante um crente de verdade, um cristão, não, eu sou um pequeno Cristo, ter alegria, ter amor no coração de uma forma alegre, jubilar, regozijar no Senhor, ter a certeza da salvação tem que trazer em você alegria. E essa palavra pode não ser para você, essa palavra pode ser para mim. A gente passa por tantas dificuldades na vida e acha que acabou. Eu, no ano de 2014, tive uma oportunidade profissional e tive que fazer uma viagem por conta disso, me mudar por conta disso. E muitas decepções para mim eu tive. Principalmente nesse ano. E quando eu me posicionei perante ao Senhor, na Igreja Cristã Evangélica Renovada, lá no Pantanal, em Duque de Caxias, eu não consegui, eu fiquei uns 30 minutos sem conseguir falar, porque eu só chorava, já não sou chorão, e eu só chorava, pediram para fazer minha ficha de membro, falei, meu Deus, 22 anos de crente fazendo ficha de membro, novo convertido, e eu falei para a pessoa que pediu, ela perguntou para mim, falou, cara, você está chorando, você tinha que estar rindo, eu falei, rapaz, estou chorando de alegria, porque eu recebi de volta a alegria da salvação. Glória. Isso é constrangedor, porque quem conhece o Evangelho não se desvia. Daniel, eu também já fui crente. Mas convertido, talvez eu não era. Quem tem a alegria da salvação não troca Jesus por besteira, por coisa pequena. Eu vi na semana passada, na sexta-feira, um amigo trazendo uma reflexão num pequeno grupo que nós temos de jovens, e ele dizia, estão pedindo para eu largar meu Jesus porque eu não tenho tempo para minha namorada. Vou terminar, filho, mas eu não largo meu Jesus. Se tiver que ir para os confins da terra, e ele fala com propriedade, e largar tudo aqui, emprego fixo, contrato, empresa, eu largo. Porque a minha alegria é servir o reino. Glória. Jesus. Eu queria, e a minha oração, antes de preparar essa reflexão, foi essa e é essa, que Deus te enchesse nessa noite de alegria. Mas não uma alegria como, e para ter alegria preciso ter paz, e não uma paz como o mundo dá. Mas uma alegria eterna, uma alegria que o término do seu relacionamento não tirasse de você, uma alegria que a perca do seu emprego ou de algum bem material não tirasse de você, que a perca de um ente querido não tirasse de você uma alegria eterna, que te fizesse ter certeza da salvação toda vez que você estiver em dificuldade e você não souber como vencer, você lembrar que Ele já venceu. Você vai vencer, Ele já venceu. A minha oração é para que nós lembrássemos das obras dEle, da obra redentora dEle, da presença dEle e da salvação que Ele nos proporcionou, da justificação pela fé que Jesus Cristo nos proporcionou. E Deus implantasse em você, ou plantasse em você, a alegria que só Ele, só o Espírito Santo pode dar. Essa é a minha oração essa noite, e eu peço para que Deus continue trabalhando em nós todas essas semanas, os amigos e os pregadores que vierem aqui, que possam trazer a vocês reflexões que não sejam para quarta-feira, mas que sejam para a vida, que sejam para a vida, que nós possamos levar isso na prática para a vida. Meu irmão reclama muito comigo, Daniel, tu é um pregador muito teórico. Falo, meu Deus do céu, me ajuda a ser prático então. Porque eu não quero trazer para você uma visão de alegria que você saia daqui falando, agora eu entendi que não é um estado de espírito humano, é um estado eterno de espírito, e que só Deus pode dar, e é uma característica do amor, não é circunstancial, e eu sei por que que eu tenho que ter isso, por que que eu sou justificado. Eu não quero só isso, eu quero que você viva isso, porque saber isso é muito bom, viver isso é excepcional. É excepcional. Que Deus nos abençoe essa noite e que Deus nos abençoe por mais essa semana. Em nome de Jesus. Amém.